Hoje, no Bloco Internacional, nós vamos conversar com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais, sobre a queda do regime de Bashar al-Assad, que foi derrubado na Síria depois de 24 anos no poder. O Ivan Godoy está agora na ponta da linha. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, o que explica o colapso relativamente rápido do governo sírio?
A mudança de situação no Oriente Médio, em seguida ao ataque do Hamas contra Israel, provocou essa queda. Por quê? O que aconteceu? Com os combates na faixa de Gaza e depois no Líbano, o Hezbollah acabou, que foi solidário com o Hamas, acabou sendo muito afetado pelos ataques israelenses. O Hezbollah era uma das forças principais que apoiavam o governo sírio. Além disso, a Rússia está muito dedicada à guerra na Ucrânia, está focada nesse conflito, para ela muito mais importante do que a questão do Oriente Médio. Então, essa situação fez com que tanto Hezbollah quanto a Rússia não pudessem dar ao governo do Assad o apoio que ele tinha antes, Tem que se ver que o exército do Assad contava com o apoio principalmente do Hezbollah, da Rússia e também do Irã, que igualmente está muito focado nessa questão do Líbano, nessa questão do Hamas. Então, esses três apoiadores do regime do Assad simplesmente não puderam dar-lhe apoio ou não tiveram interesse em dar-lhe apoio nesse momento. Então, essa situação provocou um rápido avanço das tropas, das forças rebeldes, que foi realmente uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa, parece que tanto para o regime sírio como para todo mundo, quanto às potências, digamos, que são inimigas do regime sírio, tanto para os aliados. Essa foi uma grande surpresa, um grande assunto deste final de ano.
Agora, a Rússia já disse que o Bashar al-Assad e família estão em asilo no país, asilo humanitário. E quem controla a Rússia agora, Ivan? Essa é a pergunta que as pessoas fazem, e principalmente com relação à questão do controle efetivo, já que o ditador caiu na Síria. Agora, quem é que controla?
Bom, primeira questão quanto ao asilo, do Assad. Aparentemente, houve alguma negociação, efetivamente houve encontros entre as autoridades da Turquia, principalmente, que é o grande apoio à parte dos rebeldes na Turquia, e os russos. E uma das questões é que, num primeiro momento, os rebeldes disseram que vão respeitar as bases russas, militares russas na Síria. Temos que levar em conta que a Síria, ela tem no seu território, primeiro, a mais importante base naval russa, e aliás a única base naval russa no Mediterrâneo, onde fica uma frota russa. Então, para a Rússia é importantíssima essa base naval de Tartus. Também tem uma importante base aérea, além de outras bases menores. Então, aparentemente, houve algum acordo para, num primeiro momento, permitir que os russos continuem por lá. Agora, ninguém sabe o que vai acontecer, até porque ninguém sabe como vai ser esse novo governo. Temos que explicar que os rebeldes não são um grupo unido, são vários grupos. O principal grupo é o chamado HTF, que é a Organização para a Libertação do Levante, que é dirigida pelo principal líder rebelde, que é Abu Mohammed al-Holani. Esse grupo e o próprio al-Holani são considerados terroristas, tanto pelos Estados Unidos, quanto pela Europa e pela ONU. Esse é o principal grupo. Agora, também tem outro grupo chamado Exército Nacional Sírio, não confundir com o Exército do Assad. Esse Exército Nacional Sírio, no caso, é apoiado pela Turquia. O outro grupo, HTF, é apoiado por vários países árabes. Também temos outro grupo que controla a quarta parte da Síria, que é o chamado FDS, Forças Democráticas Sírias, que são basicamente forças dos curdos, que é uma minoria étnica que existe dentro da Síria, que controla a quarta parte do território da Síria e que é apoiado pelos Estados Unidos. Esse grupo SDF, esses curdos, eles têm lutado contra o Estado Islâmico e, principalmente, são os carcereiros nos campos de prisioneiros que guardam milhares de prisioneiros do Estado Islâmico e suas famílias, que essa é outra questão, né? Eles não podem fugir, esse pessoal, porque o Estado Islâmico ainda é um perigo. Tanto é que os Estados Unidos realizaram dezenas de bombardeios ontem sobre a Síria contra alvos do Estado Islâmico. Então você pode imaginar que isso é uma colcha de retalhos e não está muito claro como esses grupos chegarão a um acordo para governar. Até porque esses grupos também lutam entre eles. E dentro de cada grupo, há subgrupos também rivais. Então, isso, temos aí uma grande confusão, né? Sem dúvida, e essa é a preocupação internacional. Essa pergunta que você faz, quem vai mandar na Síria, como será esse novo governo? Além disso, há outro fator, os restos do exército do Assad, porque se não houver uma certa habilidade em relação a esses militares, que é um exército de qualquer maneira de alguma importância, possivelmente eles no futuro constituirão grupos armados contra o novo governo, o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Então nós temos aí uma situação ainda bastante caótica. O certo é que há vencedores e há perdedores nesta derrubada do Assad. Okay. E podemos mencionar, né, que no caso a Turquia como a grande vencedora, Israel uma segunda vencedora nessa questão, e aí os grandes perdedores que são principalmente o Irã e a Rússia.
Estamos conversando com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. O assunto é um impacto da queda de Bashar al-Assad, derrubado na Síria depois de 24 anos no poder. Ivan, hoje tem reunião do Conselho de Segurança da ONU, reunião de emergência, né, pedida pela Rússia, como você disse, uma das derrotadas pela queda de Assad na Síria. Como é que você vê, Ivan, que vai ficar a geopolítica no Oriente Médio com essa nova situação na Síria? Você falou que Israel ganha, mas Israel está aí numa guerra, né, contra Hamas, contra Hezbollah, contra o Irã. Então, está atuando em várias frentes. Como é que você vê a geopolítica aí do Oriente Médio depois da queda de Assad, que mexe no tabuleiro político? Nós temos aí um minuto e meio, Ivan, para suas considerações.
Bom, vamos falar então sobre a geopolítica da área. O grande vencedor, o país que é o grande vencedor nessa situação toda é a Turquia, que aumenta a sua influência. Mas aí, como tudo é relativo, a vitória não é também completa, porque qual é o problema? A quarta parte da Síria está na mão dos curdos. Os curdos são uma minoria étnica que também existe em outros países, inclusive na Turquia, e que tem a aspiração de formar um país independente. Então, para a Turquia, esses curdos são um perigo. Então, aí temos a possibilidade de um novo conflito. A Turquia, já no passado, ela entrou no território da Síria para enfrentar os curdos. Então, aí é um dos problemas para a Turquia. Embora ela tenha aumentado a sua influência no Oriente Médio com essa derrubada do Assad, ela tem o problema desses rebeldes curdos, né, que são inimigos da Turquia. Quanto a Israel, qual é a vitória de Israel em tudo isso? Israel, de certa maneira, desbaratou, destruiu todo o esquema que o Irã tinha montado anti-Israel no Oriente Médio. Porque o Hamas está bastante arrasado. O Hezbollah sofreu grandes perdas. E qual é a questão? O Irã não pode mais reabastecer o Hezbollah com armas, porque ele fazia isso através da Síria. E agora, caindo o regime do Assad, o Irã já não tem como reabastecer com armas por terra o Hezbollah. Então o Irã, nesse sentido, é o grande derrotado. Agora, ao mesmo tempo, há outro problema. Israel não confia nesses rebeldes que são fanáticos islâmicos, a maior parte fanáticos islâmicos, né? Principalmente esse grupo HTS, o grupo principal. Qual é o problema? Israel está preocupado porque o Assad, embora fosse o inimigo, ele impedia ataques terroristas contra Israel partindo do território sírio. Ele sempre respeitou essa, digamos, trégua entre Israel e a Síria. Agora, esse grupo ninguém sabe o que vai acontecer. Tanto é que Israel já anunciou que vai ocupar parte do território sírio. Israel já avançou um pouco no território sírio e vai fazer uma espécie de zona de proteção dentro do território sírio para impedir ataques provenientes do território sírio. Outra coisa, Israel ontem mesmo realizou 3 bombardeios aéreos contra Damasco, destruindo instalações militares, porque tem medo de que uma série de armas caiam nas mãos desses rebeldes. Você pode ver a complexidade do problema. E por último, a questão dos refugiados. Vão voltar efetivamente, né? São 5 milhões de refugiados sírios. Eles vão voltar para a Síria, um país que está destruído? Há todo esse problema que vemos nesse momento.
Ivan, situação realmente bem complexa lá na Síria. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, ter atendido ao nosso convite. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Então, conversamos com o Ivan Godoy, que falou aí sobre a situação complicadíssima, né, na Síria, depois aí da queda. Sempre estava complicada a situação, né, Gisele? E agora, com a queda de Bashar al-Assad, outras complicações ocorrem no país nesse momento.
É verdade, muito bem explicado aí pelo Ivan Godoy, uma situação complicadíssima, porque são vários grupos, não, o Bashar al-Assad não caiu por conta de um grupo rebelde, são vários grupos querendo o poder e que também lutam entre si. É uma situação realmente muito difícil a da Síria.